Senhores deputados, bons dias. A reunião estava efetivamente marcada para as 9:30. Já estamos com um atraso considerável por causa da questão do quórum. E por isso eu pedi-lhes que imprimíssemos, enfim, uma velocidade um bocadinho maior para os nossos trabalhos, uma vez que temos a audição da Sra. Ministra da Administração Interna às 11 horas. Não temos iniciativas legislativas para distribuir, temos iniciativas europeias, uma primeira que diz respeito a medidas restritivas dirigidas a certas pessoas, entidades e organismos, tendo em conta a situação na Ucrânia, já foi distribuída à Comissão dos Negócios Estrangeiros, portanto parece-me que está bem entregue, não é, dado o tema em causa. Uma segunda sobre os progressos efetuados pela Turquia no cumprimento dos requisitos fixados no roteiro para a liberalização do regime de vistos, já está entregue também aos negócios estrangeiros. Para além disso, é um relatório e nós temos aqui um acordo tácito no sentido de não fazer pareceres sobre relatórios. Temos uma terceira, que me parece que é importante, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu, que estabelece o Código da União Europeia relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras, que é o Código de Fronteiras Schengen. E eu perguntava a algum dos seus deputados que estivesse interessado nesta matéria. Normalmente costuma ser a sua deputada Teresa Anjinho a ficar com estas matérias. Não está cá hoje. Tem Schengen. Mas acha que sim? Que... Sim? Então fica distribuído a sua deputada Teresa Anjinho. E temos... Temos agora a apreciação e parecer de, e votação de pareceres e temos um primeiro que tem a ver com o cumprimento de uma decisão quadro relativo ao reconhecimento mútuo das decisões preferidas na ausência de arguído. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. De facto, esta proposta de lei 271 vem proceder à alteração da lei 65/2003 no sentido de alterar um conjunto de decisões-quadro da União Europeia e de reforçar os direitos processuais das pessoas, sobretudo através do sublinhar do princípio do reconhecimento mútuo como pedra angular da construção de todo o sistema que, a partir da decisão-quadro 584/2002, permitiu a construção da cooperação judiciária na União Europeia, de acordo também com o pilar do tratado anterior, que penso que estamos a falar disso. Depois, a proposta vem ao encontro... A proposta de lei vai ao encontro daquilo que a própria decisão-quadro de 2009 comportava. Ela já devia ter sido transposta no prazo até 2011 e no fundo, a preocupação maior tem a ver com o mandado de detenção europeu, sobretudo quando o arguído é julgado num processo onde não está presente e o reconhecimento dessa decisão por parte dos outros Estados-membros e, portanto, o princípio do reconhecimento como pedra de toque, mais uma vez, da própria proposta de lei e da iniciativa legislativa da União Europeia. O Governo alega que é essa também a justificação das alterações que propõe aos respectivos instrumentos normativos comunitários e prevê-se também um conjunto de regras específicas comuns que fundamentam a recusa de reconhecimento e a execução de uma decisão proferida na ausência do próprio arguido, de modo a permitir que, ao se transpor para o direito interno esta decisão-quadro, se introduza um regime jurídico especificamente que assegure que os fundamentos de recusa de um mandado de detenção europeu, quando se tenha verificado o julgamento na ausência do arguido, seja, de certa forma, assegurado nas mesmas condições e, por outro lado, reforçar os direitos processuais que também ajudem à promoção e à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo. E, portanto, nós, ao elaborarmos este relatório, este parecer, no fundo, sublinhamos que, de facto, esta decisão-quadro e esta proposta vêm estabelecer essas regras comuns de reconhecimento e, em termos de opinião do autor, desejo-me agora, no parecer, fazê-la, mas aquilo que podemos dizer é que a proposta de lei encontra-se em conformidade com os termos constitucionais e regimentais aplicáveis. Ainda se aguardam os pareceres do Conselho Superior de Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, mas, de qualquer maneira, julgo que se encontra e reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Apenas para felicitar o deputado António Gameiro pelo parecer que apresentou. Esta é, de resto, uma proposta que se enquadra num conjunto de propostas que, de alguma forma, vêm concretizar a decisão-quadro de 2009, que, de facto, já deveria ter sido transposta, mas que agora encontra transposição e que vamos discutir na próxima sexta-feira. Esta proposta versa sobre o mandato de detenção europeu, que é uma matéria que queremos da maior importância e que julgamos que surge bem concretizada nesta proposta de lei. Em todo caso, o parecer parece-nos rigoroso, é eminentemente factual e, portanto, creio que estamos em condições de votar favoravelmente, não sem antes felicitar o Sr. Deputado António Gameiro pelo parecer que apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um outro relatório, o relativo ao regime jurídico da emissão, reconhecimento e fiscalização e execução de decisões sobre medidas de coação. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Trata-se de um relatório muito sintético. No fundo, do que se trata é de transpor para a ordem jurídica portuguesa uma decisão quadro da União Europeia relativamente ao a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo e trata-se, neste caso, de permitir que, de adotar mecanismos que permitam que a aplicação de uma medida de coação, que não a prisão preventiva, num dos Estados-membros da União Europeia, possa ser fiscalizada no estado de residência do arguido e não necessariamente no estado onde decorre o processo. E para isso são estabelecidos mecanismos de cooperação judiciária que passa por uma emissão de um pedido de um Estado-membro ou outro para que um determinado arguido seja controlado na aplicação da medida de coação no Estado onde reside, estabelecendo-se um mecanismo de recepção desse pedido, de decisão do Estado destinatário e ficando estabelecido que a autoridade nacional para controlar esse tipo de a aplicação dessas medidas de coação seja o tribunal competente em matéria criminal de, precisamente da residência do arguido, ou caso ela não seja conhecida, no caso do mandado de detenção europeu, que seja o tribunal da relação, e com a coadjuvação da Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais. Estão disponíveis pareceres sobre esta proposta de lei, solicitados pelo Governo, ainda na fase de elaboração da proposta de lei, e, portanto, no debate da especialidade havia que, como é norma nesta Comissão, aferir da atualidade ou não dos reparos que são feitos pelas entidades que se pronunciaram, designadamente os Conselhos Superiores e a Ordem dos Advogados, de forma a que se verifique se as objeções que foram suscitadas se consideram ou não ultrapassadas na versão final da proposta de lei. De resto, a conclusão é de que a proposta está em condições de ser submetida ao plenário.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Aqui há realmente uma curiosidade, que todos os Conselhos Distritais da Ordem dos Advogados se terão pronunciado, não é?
Pois, embora Sr. Presidente, nós
não temos acesso
não
a isso.
Temos acesso a esse, nós temos acesso a alguns, portanto temos os três Conselhos Superiores, a Ordem, mas depois não temos o dos sindicatos prestados do Ministério Público, mas dos juízes não temos, e depois temos menção a um conjunto vasto de audições, mas que não nos foi dado conhecimento.
Muito obrigado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Francisco Almeida.
Sr. Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para felicitar o Sr. Deputado António Filipe do rigor do parecer. Esta proposta de lei insere-se também no conjunto de propostas que vamos discutir a propósito, no fundo, da transposição da decisão 4 de 2009 e, naturalmente, votaremos a favor do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo outras intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, por voto. Temos um terceiro relatório relativo à interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal. Sr. Deputado António Gamer, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, de facto, o Governo trouxe à Assembleia da República esta proposta no sentido de fazer uma primeira alteração à Lei 73 de 2009 e, por seu turno também, uma segunda alteração à Lei de Organização da Investigação Criminal. E, nesta matéria, o Governo fundamenta como motivos para essa iniciativa a utilização da plataforma integrada de informação criminal, que é de elevado relevo para a intervenção do Ministério Público e depois também atendida às funções cometidas aos juízes de instrução criminal na fase de inquérito e instrução, alargando depois, posteriormente, noutra norma também, a utilização aos magistrados judiciais da própria plataforma e das bases de dados complementares. E, portanto, para esse efeito, o Governo, nas suas próprias palavras, coloca ao dispor dos investigadores uma forma mais fácil e célere de obtenção de informação, mantendo-se os níveis de segurança elevados que caracterizam a plataforma, bem como o rigoroso respeito pelo princípio da necessidade. Não vou, no relatório, apesar dele o espelhar, comentar as alterações fácticas que a proposta de lei traz à discussão. De facto, a Lei de Segurança Interna, quer no artigo 6º, quer penso no artigo 11º, criava e constatava a necessidade da cooperação e troca de informação criminal e a necessidade de estabelecimento de um sistema de informação criminal, o SIC, que veio a ser concretizado pela Lei 73 de 2009 e a Lei de Organização da Investigação Criminal, no artigo 11º, também assumia a necessidade de o Sistema Integrado de Informação Criminal possibilitar e assegurar que em matéria de cooperação havia um dever de troca de informação e que a partilha de informação entre os órgãos de polícia criminal se faria de acordo com os princípios da necessidade e da competência, sem prejuízo dos regimes legais do segredo de justiça e do segredo de Estado. Ora, de facto, assim é. O Governo veio, através de um conjunto de normas, permitir este alargamento e altera a Lei 73 e a Lei 49 de 2008 nesse sentido. Contudo, no parecer, chama a atenção para a deliberação 71/2013 da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que levanta um conjunto de opiniões acerca do próprio início da atividade da plataforma de intercâmbio de informação criminal, que na altura aluda um conjunto de matéria que mais tarde vem a ser corroborado por um parecer, o parecer que nos chegou ontem, sobre esta própria iniciativa legislativa e que nos deixam com acrescidas dúvidas sobre a bondade de algumas soluções legislativas apontadas. Eventualmente, em matéria de especialidade, gostaríamos de ver aprofundado. De facto, gostaria de sublinhar a circunstância do Governo, quando da aprovação em Conselho de Ministros e da discussão no seu seio desta proposta de lei, não ter ouvido nem a Comissão Nacional de Proteção de Dados, nem o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, coisa que não posso, no parecer, deixar de reparar, uma vez que o Conselho de Fiscalização nasce da própria Lei 73 de 2009, agora alterada, e tem ele, nas suas competências essenciais, a fiscalização da própria utilização da informação criminal, em geral, nos termos do artigo 8º, e, portanto, não podia deixar de estranhar isso. E relativamente à opinião do autor, não gostaria de deixar, até porque ela reflete uma reflexão que o Grupo Parlamentar do PS tem feito acerca desta matéria, de uma opinião sobre esta proposta de lei, mas numa visão mais alargada sobre o próprio sistema de segurança interno, que de certa forma sublinha que aquilo que a senhora Secretária-Geral de Segurança Interna aqui também disse na audição e reconheceu, é que de facto estamos num momento em que esta plataforma precisa que a matéria de natureza pactícia que tem existido continue a existir e que a bondade da solução não seja posta em causa. Mas, por outro lado, que há muito a fazer e, portanto, existem muitas falhas, dificuldades, uma fraca opcionalidade da própria PIC e um conjunto de questões por resolver que, de certa forma, não ajudam à melhoria da eficácia da ação operacional das forças de segurança, do combate ao crime, da prevenção e da investigação criminal. E, olhando para o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou para os parceiros, olhando para a redação alargada, abrangente, aberta de cláusulas que esta proposta de lei nos traz, somos de opinião de que o Governo, de certa forma, na própria exposição de motivos dá e reconhece isso, abdicou, digamos assim, de, à luz dos princípios da necessidade e da finalidade, justificar, com base nesses princípios, o alargamento indiscriminado do acesso deste tipo de bases de dados às autoridades judiciárias, porque, de certa forma, independentemente do processo que sejam titulares, a lei não transporta critérios objetivos para delimitar a utilização do acesso à base de dados, à plataforma e às bases de dados complementares que ela própria comporta. E, por outro lado, também é verdade que em sede de aprofundamento da própria interoperabilidade e troca de informação criminal, o acesso às bases de dados complementares devia, do nosso ponto de vista, ser circunscrito ao processo de crime tout court, identificado e só para efeitos desse processo de crime. E, portanto, isso devia ficar devidamente explicitado na lei, bem como, quer relativamente à utilização por parte do Ministério Público, por via de uma decisão do senhora Procuradora-Geral da República e relativamente aos senhores magistrados judiciais, o Conselho Superior respectivo devia pronunciar sobre a atribuição. Não, do Conselho Superior da Magistratura devia também pronunciar, dos magistrados judiciais. Sim. Nos Estados Judiciais, devia também ele pronunciar-se sobre a atribuição desses perfis, uma vez que, de certa forma, como a norma está redigida, podia ficar aqui em aberto um conjunto alargado de acessos sem critério e sem controle. E, portanto, concluindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a iniciativa é bem-vinda para o relator, vai no bom sentido. É preciso, de facto, dar aqui um novo alento à PIIC e ao trabalho que foi feito e ao investimento que foi feito. Em sede de especialidade, julgo-nos que há espaço para se trabalhar melhor do ponto de vista técnico e, digamos assim, ter valor acrescentado àquilo que já foi trazido ao Parlamento por parte do Governo. Aguardam-se ainda pareceres do Conselho Superior de Magistratura, de Ordem dos Advogados e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Todavia, a iniciativa encontra-se em condições e reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito rapidamente, porque estamos em cima da hora, não me vou alongar sobre a apreciação deste parecer, dizer apenas que já tivemos a oportunidade na passada sexta-feira de discutir aqui longamente com a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna esta iniciativa legislativa e dar nota de que, de alguma forma, contrariamente ao que aqui vem expresso na opinião do relator, a Sra. Secretária de Estado destacou os méritos desta iniciativa, destacou a importância determinante desta iniciativa e, portanto, eu gostava que isto ficasse aqui claro e ficasse aqui expresso, porque, de alguma forma, isso não se retira bem aqui daquilo que consta da opinião do relator, que é, a este propósito, seletiva naquilo que aqui coloca. Em todo o caso, e no que diz respeito à parte formal do parecer, que creio que é isso que nos cabe aqui apreciar, quanto ao mais deixarei para o debate que teremos em plenário na próxima sexta-feira, creio que o que diz respeito às transcrições dos pareceres, por norma, eles são colocados no que diz respeito à opinião do relator, porque, de alguma forma, correspondem a um juízo subjetivo na medida em que retiram uma transcrição selecionada pelo próprio relator daquilo que lhe parece mais importante dos pareceres. Caso contrário, são juntos como anexo ao relatório. É isso que tem sido feito nesta comissão. Portanto, creio que aquilo que diz respeito ao ponto 4, nomeadamente às transcrições que aqui são feitas dos pareceres do Conselho Superior do Ministério Público e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a proposta que aqui faço é que eles sejam, no fundo, passem para a opinião do relator, porque de alguma forma correspondem àquilo que é um juízo subjetivo sobre o que o relator considera mais importante dos pareceres dessas entidades. Se o deputado António Gameiro corresponder a esta nossa proposta, creio que estamos em condições de votar favoravelmente o parecer. Muito obrigada.
Sr. deputado António Gameiro, faz favor. Sr. deputado, faz favor. Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para sublinhar o seguinte, daquilo que lemos e ouvimos deste parecer e da apresentação pelo Sr. deputado António Gameiro, resulta, a meu ver, totalmente evidente que há uma completa distinção e, portanto, um completo cuidado relativamente à parte do parecer que é submetido à votação e à parte que não é submetida à votação, que é a opinião do relator. O senhor deputado António Gameiro dirá com mais propriedade do que eu, uma vez que é o autor do parecer, que as conclusões que aqui, que as citações que aqui faz dos pareceres, que entretanto apresentados, são exatamente, na sua objetividade pura e simples, as conclusões dos respectivos pareceres, ou seja, não há aqui nenhuma frase a mais sequer da parte do relator em relação às conclusões dos próprios pareceres. E, portanto, querer retirar do corpo do parecer, só porque noutros pareceres assim, porventura, poderá ocorrer, querer retirar do corpo do parecer a citação das conclusões objetivas dos pareceres, que são tão relevantes, particularmente o da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que são tão relevantes para a compreensão da natureza do que está em causa, é verdadeiramente uma tentativa de tornar ilegível quanto à compreensão da matéria de fundo o que está em causa, e o que está em causa subjacentemente, obviamente, é a proposta do Governo. Bom, e sobre a proposta do Governo, e eu pedi a palavra sobretudo para isso, era para voltar a apelar aos senhores deputados do PSD que queiram ser sensíveis, democraticamente sensíveis, se posso dizer assim, ao apelo que já vos foi feito em reunião anterior, que se reitera nesta reunião, para que esta proposta de lei possa, por vosso impulso e do Governo, baixar-se em votação em relação ao debate que está previsto já para a próxima sexta-feira, uma vez que a necessidade de trabalhar este articulado de uma forma completamente aberta é algo que releva, não de uma opção partidária, mas, na nossa opinião, de uma verdadeira opção pela boa defesa do Estado de Direito Democrático. E, portanto, eu aproveitei esta oportunidade para reiterar esse apelo à bancada do PSD e da maioria. O CDS não está cá neste momento para ouvir o apelo, mas ele aqui fica.
Muito obrigado. Sr. deputado António Gameiro.
Sr. Presidente, eu, como é óbvio, sou sensível aos apelos da Sra. Deputada e, de facto, perceberia a sua interpelação se eu tivesse selecionado de um parecer frases para criar uma qualquer sensação. Apenas aquilo que eu fiz foi plasmar as duas conclusões dos dois parceiros, que são muito taxativas relativamente, de certa forma, ao posicionamento que o próprio Parlamento deve ter nesta matéria, uma vez que estas duas leis resultam de um pacto de 2007, um pacto da justiça, que veio a produzir uma profunda alteração no quadro de segurança interna em Portugal e a permitir a existência desta plataforma que veio a ter lugar e a iniciar a sua atividade em 2013. E, portanto, isto é uma matéria muito sensível, porque estamos a falar de acesso a informação criminal reservada, onde, por exemplo, uma das conclusões se refere expressamente à necessidade de aclarar normas e, ao mesmo tempo, também preocupação, por exemplo, com a utilização para além da extinção do processo, da informação que fica disponível, e, portanto, também fazia esse apelo de sensibilidade a que deixássemos ficar no corpo do parecer, embora me honre muito que as conclusões de duas instituições prestigiadas possam ser também, digamos assim, ou corroborar a minha própria opinião na opinião do autor. Mas, de qualquer maneira, julgo que a Assembleia da República prestigia-se também ao dar nota do aconselhamento, de certa forma, porque são parceiros, quer do Conselho Superior do Ministério Público, quer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quanto ao mais, o deputado Jorge Lacão já
sublinhou aquilo que eu queria.
Sr. Presidente, eu creio que tem sido hábito nos pareceres que são elaborados por esta Comissão fazer isso mesmo, isto é, quando se tratam de transcrições parciais, independentemente de se tratarem das conclusões ou de uma outra parte do parecer selecionada pelo relator que é colocado no parecer, essa transcrição ser colocada na opinião do relator. Eu não vou fazer um ponto de honra sobre esta matéria, até porque de facto estão aqui expressas as conclusões, indicadas como conclusões e citadas nessa qualidade. Portanto, não vou fazer, não vou obstar a que o parecer seja votado dessa forma. E tal como está, mas creio que não gostava de deixar expresso que de facto tem sido o hábito da Comissão, tem sido de facto assim suceda, não vou fazer um ponto de honra sobre esta matéria, porque creio que ainda assim está bem identificado, mas creio que abrimos aqui um precedente que eu acho que não deveria suceder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria só esclarecer o seguinte. Se efetivamente esta iniciativa legislativa tem... Sra. Deputada Francisco Almeida. Se efetivamente esta iniciativa legislativa tem ou não por objetivo pôr ao dispor dos investigadores uma forma mais fácil e célere de obtenção de informação. É um facto?
Desculpa que entretanto estava aqui a...
Não. Pois eu percebi, por isso é que chamei a atenção. O que eu queria perguntar era se os objetivos expressos no número 4 não são os objetivos que se pretendem com este diploma. Pôr ao dispor dos investigadores de uma forma mais célere e fácil de obtenção de informação, por um lado. Por outro lado, manter os níveis de segurança elevados que caracterizam a plataforma. Terceiro ponto, bem como o rigoroso respeito pelo princípio da necessidade. Não é no número 4 das conclusões? Não é isso que está em causa? Sim. Hã?
Certo.
Pronto. Hã? Exposição de motivos, claro. Pronto, muito bem. Senhores deputados, vamos então votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um outro relatório sobre a organização e funcionamento da identificação criminal. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Brevemente, Este parecer reporta-se à proposta de lei 274, que estabelece o regime jurídico de identificação criminal e, simultaneamente, transpõe para a ordem jurídica interna a decisão 4, identificada 2009-315, já de 26 de fevereiro de 2009. Esta proposta de lei... eu apresento quer os enunciados e os grandes eixos apresentados na exposição de motivos, quer as principais alterações legislativas aí anotadas. À margem do próprio parecer, as alterações não são tão substanciais quanto aquelas que decorrem das subsequentes alterações à Lei 57-98 sobre esta matéria. Neste sentido, apenas relevaria, porque o texto é... Eu estou a falar altíssimo porque acho que ninguém me está a ouvir, mas eu posso me calar também e posso prescindir da apresentação, não tenho problema nenhum. Pronto, só para vos dar nota de que os serviços de identificação criminal passaram a ter a competência de organização, quer do registro criminal, quer do registro de contumazes, quer do registro do fecheiro datiloscópio dos arguidos condenados, quer ainda do registro especial das decisões comunicadas no âmbito desta decisão-quadro, que é relativa à troca de informações no quadro do registro criminal entre Estados, e que, neste sentido, relativamente aos avanços tecnológicos, este registro organizar-se-á, portanto, é um fecheiro central informatizado. Dou-vos nota neste parecer dos pareceres das diferentes entidades, sem qualquer pretensão, apenas no sentido de chamar a atenção para algumas alterações, algumas das quais até pontuais. Pareceu-me que era relevante e que vos facilitaria o trabalho futuro e dou conta, portanto, a maior parte dos pareceres, como bem sabemos, reporta-se ao projeto de proposta de lei e, portanto, há uma parte substancial de críticas e comentários que até já se encontram no interior do texto final, ao contrário do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que se reporta à proposta final. Neste sentido, Sr. Presidente, procurei facilitar a vida ao legislador ou à legisladora e anexo a nota técnica elaborada, mais uma vez, segundo os critérios de excelência que nós devemos salvaguardar.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Relativamente ao parecer, felicitar a Sra. Deputada Cecília Honório pelo parecer, mas dar nota de que aqui a questão que levantei a propósito do parecer do Sr. Deputado António Gameiro é ainda mais gritante e de facto, é feita uma seleção... que não há sequer uma identificação das conclusões dos pareceres, mas é feita uma seleção dos vários pareceres que é colocada nos considerandos e que eu creio que deveria, de facto, à semelhança do que tem sido feito nesta comissão e nos vários pareceres que temos aprovado, ser colocada na opinião da relatora. Aqui não são sequer identificadas as conclusões e citadas como tal, portanto, transcritas como tal, mas são selecionadas partes do parecer, dos pareceres, avulso, para as quais são, enfim, remetidas sem se perceber em concreto para que parte, sem estarem, enfim, em itálico, efetivamente citadas, e, portanto, eu creio que estas considerações sobre os pareceres deveriam, de facto, constar da opinião da relatora, sob pena de termos que votar separadamente, aqui sim, de forma... enfim, não há de facto volta a dar de forma separada a parte relativa aos considerandos.
Deputado Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, a vontade expressa pela Sra. Deputada de criar problemas a este parecer, julgo que justificaria maior rigor. Não se reporta, eu não efetuo considerações sobre os pareceres. Eu facilito a vida de Vossas Excelências ao identificar nos sucessivos pareceres as questões que ainda mantêm atualidade, sublinhando mais uma vez que algumas das propostas efetuadas no texto final integram contributos dos diferentes pareceres. Sr. Deputado Francisco Almeida, eu estimo muito os meus defeitos, a desonestidade intelectual não é propriamente um deles. E quando me fala em considerandos, em que eu me reporto, faço considerações sobre os diferentes pareceres, eu gostaria que retirasse essa expressão, porque de facto isto é, não passa de uma ficha de leitura, de uma fichagem dos diferentes pareceres. E mais uma vez, eu sublinho que acho que não fiz mais do que facilitar a vida de Vossas Excelências no trabalho final relativamente a estas propostas de lei. E neste sentido, façam Vossas Excelências o que entenderem, se quiserem chumbar o parecer, pois estão à vontade, porque eu não alterarei nenhuma vírgula e, portanto, chumem, também não tem problema, é assim uma coisa, pronto.
Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Eu queria só fazer, Sra. Professora... Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu queria só fazer uma espécie de ponto de ordem, porque nós estamos aqui a ter recorrentemente...
Sr. Deputado, mas quem faz pontos de ordem é o Presidente.
Ponto de ordem é... Eu disse uma espécie.
Ponto de ordem
é uma espécie. Vamos ver, quer dizer, nós temos tido aqui recorrentemente esta complicação com os pareceres que são elaborados pelos deputados. Eu acho que, salvo melhor opinião, que não podemos ter uma rigidez intelectual tão grande sobre isto, porque os pareceres são distribuídos aos deputados, naturalmente que os deputados têm em consideração que tenha que ter uma posição razoável, digamos assim. Epá, mas se isso for medido realmente ao milímetro, se todos os deputados, sem exceção dos vários e diferentes partidos políticos, tiverem todos que alinhar pelo mesmo diapasão de ideia única, ideia fixe, como diziam antigamente os franceses, da maioria, naturalmente tem o peso da maioria, a força da maioria. Torna-se quase impossível fazer isso e até diria, torna-se desinteressante para os deputados, para os outros deputados, aceitarem fazer os pareceres. Portanto, evidentemente que as questões mais fortes no plano da opinião individual dos deputados deve estar na parte não votável. Mas até, por exemplo, a questão de citações, de pareceres que são dados, fazer-se essa apreciação, foi escolhida esta parte, isso é uma coisa tão subjetiva e tão rígida, que eu acho que isso, às tantas, põe em causa a própria disponibilidade dos deputados para querer fazer pareceres. Portanto, o que eu acho que fundamental é que se faça aqui uma apreciação de modo geral. Nós sabemos que não estamos todos de acordo com as coisas. O parecer é um patamar que se tem aqui que passar para o debate fundamental, que é em plenário, para a votação em que cada um toma a sua posição. E, portanto, eu queria deixar esta nota, porque acho que é importante também para a nossa organização, por isso é que lhe chamo ponto de ordem, nossa organização de funcionamento. Muito obrigado.
Agradeço muito a sua nota, Sr. Deputado Pita Ameixa, mas de uma coisa eu tenho a certeza. Nenhum senhor deputado nesta comissão alguma vez se sentiu constrangido na elaboração de um relatório. Isso eu tenho a certeza absoluta. Não é? Nem nunca é esse problema que se pôs. Não é? Agora, isso não evita que se discuta o conteúdo de qualquer relatório. E isso é saudável. Houve mais alguém que me pediu a palavra? Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não interferirei na posição já expressa pela minha bancada, mas gostaria, a propósito do conteúdo, de referir dois aspectos relevantíssimos que aqui esta proposta contém. Uma delas é, por exemplo, a questão da conservação do registro e ficheiro dactiloscópico por 5 anos após o cancelamento do registro. É uma matéria que me parece de relevo. E uma outra matéria é o problema da obtenção de certificados de registro criminal para o exercício profissional, se está ou não... deverá ou não essa exigência ser obtida, independentemente da lei o exigir. São duas questões relevantíssimas que são objeto do conteúdo do parecer, na sequência do que o Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado João Lobo. Sr. Deputado Sr. Leonório, faz favor.
Sr. Presidente, são questões relevantes, mas que não são a minha opinião, nem são as minhas considerações, certo? Portanto, são... matéria dos diferentes pareceres que eu entendi que deveria fichar neste parecer, no sentido de facilitar o trabalho das senhoras deputadas e dos senhores deputados, e nesse sentido eu insisto. Eu também não me parece que devamos generalizar e dizer que os deputados e as deputadas se sentem aqui fortemente condicionados na elaboração de pareceres, parece-me que é melhor não generalizar. Em todo o caso, se doravante, pela boca do PSD, for impossível ou inviável aos deputados ou às deputadas fazerem pareceres quando têm pareceres de entidades com esta competência e responsabilidade, eu acho isso um condicionamento futuro que se coloca a partir de agora. Posto isto, é evidente que sois livres de fazer o que entenderem com o parecer. Eu também agradeço se a maioria não der mais pareceres de hora avante, é com gratidão que o faço, eu levo estas coisas a sério. E nesse sentido, e com a seriedade que eu acho que a matéria justifica, entendi por bem, facilitando a vida a todos e a todas nós, que vos deveria dar conta daquilo que subsiste como matéria, enfim, alvo de debate de alteração ou não alteração. Quando, ainda por cima, a senhora deputada Francisca Almeida, como bem vê, a maior parte dos pareceres releva, na generalidade, como positiva a alteração, o conjunto de alterações efetuadas sobre a lei base. Isso está anotado em todos os pareceres. Portanto, eu quero insistir numa nota. Quando a senhora deputada aqui introduziu uma nota de subjetividade e de apreciação individual relativamente aos pareceres, eu quero fazer, digamos, o meu protesto sobre a sua apreciação. Não quer, doravante, que um parecer de um deputado ou deputada tenha pareceres das entidades de consulta obrigatória, diga. E pronto, e a partir de agora o figurino fica limitado àquilo que for, menos ao aproveitamento do conteúdo dos pareceres das entidades de consulta obrigatória. É isto que tenho que dizer. É, doravante, nós não queremos pareceres efetuados com que tenham ou que enunciem certos dos pareceres das entidades de consulta obrigatória.
Senhores deputados, era o que mais faltava que houvesse algum senhor deputado que condicionasse a elaboração de pareceres por outro senhor deputado. Portanto, não há aqui condicionamento nenhum da parte de nenhum senhor deputado na elaboração de qualquer parecer ou relatório. Da mesma forma que não pode haver condicionamento nenhum da parte de quem se queira opor e fazer a respectiva discussão. Portanto, não há condicionamentos da parte de ninguém, nem nenhum senhor deputado pode impor, seja o que for. Sra. Deputada Francisca Almeida.
Sr. Presidente, só para dar, enfim, esta nota, eu não pretendo condicionar nenhum grupo parlamentar na feitura do parecer, nem tenho esse poder. E mais do que isso, creio que nenhum senhor deputado se deixaria condicionar. Portanto, sobre esta matéria, creio que estamos conversados. Creio também, Sr. Presidente e senhores deputados, que o facto de eu considerar que há semelhança do que de resto já foi feito nesta comissão, de que as transcrições dos pareceres constassem da opinião do relator e esta oposição dos senhores deputados a que isso suceda, me parece também uma menorização daquilo que é a opinião do relator no contexto do relatório. E esta insistência dos seus deputados em que isso não suceda, de alguma forma também me parece que é uma menorização daquilo que é a opinião do relator e o item a opinião do relator no contexto do relatório, que eu creio que não pode ser nem deve ser menorizado. Mas independentemente disso, e diz a senhora deputada Cília Honório que só incluiu esta, enfim, seleção dos factos das partes, dos parceiros, das apreciações dos parceiros que mantêm a atualidade para facilitar a vida aos grupos parlamentares. Eu compreendo isso, mas essa seleção em si mesma é uma seleção que carreia subjetividade por parte de quem faz essa apreciação. Eu creio que essa apreciação subjetiva, pela subjetividade que comporta, não deve constar dos considerantes. Essa é a consideração que faço, e porque já percebi que a senhora deputada, e acho que não vale a pena prolongarmos esta discussão, que a senhora deputada não pretende alterar o parecer, pedi ao senhor presidente que destacasse a parte dos considerantes para que a votássemos separadamente e avançássemos este ponto.
Deputada Isabel Moreira, faz...
Sr. Presidente, muito rapidamente, e na esteira do que o Sr. Presidente disse, que isto é uma discussão livre sobre o conteúdo dos pareceres, queria apenas a título pessoal dizer que, não só relativamente a este parecer, mas relativamente a outros, que não vale a pena recordar aqui, eu penso que muitas vezes já há aqui uma menorização, não da parte opinativa dos pareceres, mas precisamente da parte não opinativa dos pareceres, que é o que está a passar aqui. E, portanto, queria secundar a título pessoal em absoluto as palavras da deputada Cecília Honório e penso que para votar destacadamente seria necessário o acordo da própria relatora. Muito obrigada.
Muito obrigado. Efetivamente, isso é verdade em termos regimentais. Nós não podemos cindir a votação do ponto 1 e do ponto 3 e, portanto, não podendo cindir, eu peço... Podemos desagradar com se houver acordo de isso mesmo. Mas mesmo votando um a favor e o outro contra, naturalmente que o relatório perde sentido e, portanto, terá que ser feito um outro, não é? Portanto, é esta a questão. Já aconteceu aqui uma vez, com o deputado Isabel Moreira, não é? Senhores deputados, vamos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. E votos a favor dos restantes partidos políticos. Portanto, aprovado o relatório. Senhores deputados, temos agora a apreciação e votação de um relatório cujo tema é aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Senhor deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Trata-se de um relatório que surge na sequência de uma recomendação da Assembleia da República a todas as comissões, sem exceção, para que apresentem um relatório sobre as orientações estratégicas e sobre medidas concretas destinadas a promover a natalidade e a adotar políticas públicas para a proteção de crianças e apoio às famílias. Depois de ouvirmos aqui várias entidades e várias personalidades, cujo depoimento se sintetiza, penso que com objetividade, nesse relatório, eu penso que é possível, também de forma muito breve, apontar, e foi isso que fiz nesse relatório, as seguintes matrizes, as seguintes linhas, digamos, que resultaram desses depoimentos que aqui foram produzidos. E por isso entendi nas conclusões dizer desde logo que me parece que existiu e existe um sentimento alargadíssimo em toda a comunidade, nomeadamente nas pessoas que aqui ouvimos, de que a quebra da natalidade constitui uma ameaça à sustentabilidade do Estado e do nosso país. Em segundo lugar, que a adoção imediata de políticas destinadas a inverter a trajetória demográfica só deve ser estabelecida através de um amplo compromisso estratégico que envolva todos os atores políticos, sociais, económicos, numa espécie daquilo que eu designo de coligação entre o Estado e a sociedade. Em terceiro lugar, este objetivo estratégico nacional implicará, segundo eu penso, uma articulação e uma coordenação de políticas públicas em vários setores da governação, com especial enfoque na fiscalidade, nos apoios sociais, conciliação do trabalho com a vida familiar, promoção da igualdade de género, promoção dos direitos e da proteção da criança e das famílias e do desenvolvimento regional e coesão territorial. Nas áreas da competência material desta Comissão Parlamentar, e sem prejuízo das recomendações que virão a ser produzidas pelos grupos de trabalho que o Governo especialmente constituiu para este efeito, penso que é legítimo concluir-se que foi reforçado o entendimento de que é necessária a clarificação do conceito de superior interesse da criança, cuja matriz deve assentar no escrupuloso respeito pelas relações afetivas e de vinculação da criança com as pessoas que dela cuidaram, independentemente de serem ou não serem os pais biológicos. Depois, surgiu também a ideia alargada de que era importante os senhores magistrados começarem a ouvir as crianças a partir dos 6 anos de idade, coisa que neste momento não acontece, é aliás aleatória e fica no poder discricionário dos magistrados. Depois, como sexta conclusão, entendemos salientar que foi aqui também falada a adoção de um Código ao Estatuto da Criança que promova o acolhimento familiar em detrimento da institucionalização. Em sétimo lugar, em matéria de adoção, sinalizou-se também a necessidade de revisão do respectivo regime jurídico dentro do tal paradigma conceptual do superior interesse da criança, com o enfoque, mais uma vez, no direito da criança a ser ouvida sobre o seu projeto de vida e, especialmente, também aqui foi reforçado esse entendimento, no domínio da formação, avaliação e seleção dos candidatos e, bem assim, da agilização de todo o processo de adoção. No âmbito das medidas de apoio à família, que têm incidência na nossa comissão, mas têm um impacto maior nas áreas da segurança social e do trabalho, resultou claramente a necessidade de aprofundamento de medidas de conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar, que eu depois especifico no ponto 8 das minhas conclusões. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no fundo aquilo que se pretende é que a Comissão, olhando para estas conclusões e para a parte descritiva do relatório, possa aprová-lo de forma mais ou menos consensual. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Silenório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Peixoto, relevando que este trabalho é exaustivo, bastante rigoroso, e na maior parte das situações factual. Mas quero deixar estas dúvidas. Quando no quadro das conclusões, e se não me engano, no ponto 8, anota a questão da necessidade da flexibilização da organização do trabalho, não sei exatamente qual é a perspectiva, qual é o entendimento, e parece-me, enfim, criar aqui uma razoável ambiguidade quando nós tememos tanto a sedução pelo trabalho a tempo parcial das mulheres. Para além, quer dizer, porque no fundo há modelos de flexibilização de trabalho que já estão claramente previstos na lei. E sobretudo porque me parece que o texto é fraco no que às questões relativas à debilidade de apoios à primeira infância deveria ser. Há alguns pareceres, portanto, quando eu digo que é factual, eu não acompanhei grande parte das audições, mas conheço os pareceres. Há matérias relevantes que são anotadas e destacadas também no seu trabalho, mas se nós queríamos ser exaustivos, digamos, nesse levantamento, parece-me que as questões relativas às debilidades da oferta de creches, à questão, por exemplo, do impacto que os abonos têm nos países que têm um maior investimento das políticas públicas para a promoção da natalidade, estas matérias deveriam ser assumidas num texto desta natureza, porque é objetivo que nós estamos a léguas de distância das práticas de países, já nem falo da Suécia, mas por exemplo da França ou de outros países que têm uma cobertura de creches e que têm uma política de abonos e que é reconhecido que estas medidas são determinantes na criação de confiança e de apoio às famílias no sentido da dita promoção de um país amigo da natalidade. Eu só vos quero lembrar que, por exemplo, na Suécia o abono de família acho que é de 122 euros por, se calhar não é muito, não é? por filho e depois vai aumentando conforme o número de filhos. E, portanto, acho que o texto é, por isso, em conclusão, débil nestas questões. Qual é a oferta que nós temos comparada, nomeadamente no quadro comparativo com os países que têm políticas públicas mais amigas da natalidade, relativamente à primeira infância, sobretudo, e em termos de abonos, também me parece que há aqui ausências significativas e que elas foram objeto, pelo menos, da intervenção de algumas das entidades consultadas. Portanto, não entenda, deve entender o meu voto final com estas reservas. Não deixo de sublinhar que, na maior, que o trabalho é exaustivo e que é, e de o saudar por isso também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outras intervenções. Não havendo outras intervenções, Sr. Deputado Carlos Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, eu agradeço naturalmente as palavras que proferiu acerca do relatório, nomeadamente aquelas que salientaram as partes positivas que dele constam. Relativamente à outra questão e à debilidade que aponta, eu quero dizer-lhe que tive aqui alguma preocupação em respeitar institucionalmente aquilo que é o trabalho e a competência de cada uma das comissões. Não quis, e acho que não devia fazê-lo, imiscuir-me, sim, nas questões que são mais ligadas à segurança social e ao trabalho, porque é nessa comissão que essa questão foi discutida com profundidade e nós tínhamos indicações claras para colocar o enfoque do nosso trabalho nas áreas da competência da nossa comissão. Naturalmente que das várias audições resultou, embora de forma mais ou menos residual, porque nós conduzimos todo o trabalho no sentido apenas que interessava mais a esta comissão, mas resultou, claro, que do ponto de vista do apoio à família e à primeira infância, era necessária a implementação de medidas. Não fomos naturalmente exaustivos, porque se fôssemos exaustivos teríamos que ser também criativos, ou seja, colocar no relatório aquilo que não resultou das audições, exatamente porque as canalizámos para outro tipo de, digamos, de enfoque. E só por isso é que eu não fui muito mais descritivo nessa última conclusão. Quero dizer-lhe até que tive dúvidas em colocar aí todos esses exemplos que nos foram dados, porque nos foram dados de forma muito superficial. Também não aprofundámos especialmente esta matéria, exatamente porque deixámos isso para outras comissões. A ideia que se pretende agora é que haja aqui uma síntese, um esforço comum de todos nós, de todas as comissões, no sentido de depois permitir aos grupos parlamentares poderem ter iniciativas legislativas que respeitem aquilo que cada uma das comissões vier a produzir. Portanto, foi só esse o meu cuidado, porque senão dispersávamos muito aquilo que era o nosso trabalho e aquilo que nos pediram para fazer. Foi só por isso que a conclusão foi feita dessa forma. Tinha que se falar no assunto, embora não aprofundando, porque essa foi de facto o meu caminho, a minha opção, e é uma opção política que eu acho que devemos também respeitar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS, PCP, Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com os votos do PSD e CDS-PP. Senhoras e Srs. Deputados, temos agora a ratificação das votações iniciárias na especialidade realizadas no Grupo de Trabalho relativamente a direitos de autor e direitos conexos sobre as iniciativas propostas de lei 245, 246, 247, as 3/12. Sr. Deputado Cílio Honório deixará com certeza as suas votações. Proposta de lei 245/12. Eu tenho as votações indiciárias da parte do PSD, CDS, PP, PS.
PSD, PS. Sr. Presidente, nós...
Sr. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Nós pedimos para avocar uma série de artigos. Não sei se tem a listagem consigo. Tem, penso que foi distribuído, aliás.
A votação destes artigos.
Sim.
Só um bocadinho, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP tem condições de, além de votar estes artigos agora no plenário da Comissão, como requerido pelo Partido Socialista, também de entregar a sua, sob a forma que a mesa entender, as suas indicações de voto para cada um dos artigos na especialidade.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções introdutórias, não havendo, Sra. Deputada Inês Medeiros, eu tenho aqui, portanto, relativamente à 245/12, proposta de aditamento às alíneas J e K do artigo 2º, aditamento número 1, artigo 4º, alteração do número 2 da proposta de aditamento do número 3 do artigo 5º, proposta de alteração da alínea M do número 2 do artigo 6º, proposta de alteração do número 2 do artigo 8º, alteração do número 4 e aditamento de dois novos números do artigo 11, proposta de alteração dos números 2 e 5 do artigo 12, proposta de alteração dos números 1, 3 e 6 do artigo 28, proposta de alteração dos números 1 e 3 e aditamento de três novos números no artigo 37. É isto, deputada.
Sr. Presidente, se é o que está na listagem que lhe enviei, é...
Sendo, faz favor de usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, eu começo por salientar e até congratular os deputados, tanto do PSD como do CDS, pelo trabalho efetuado neste longo trabalho e profundo trabalho de especialidade. E, portanto, queria só deixar esta nota introdutória, onde houve, de facto, um espírito de abertura, um espírito de colaboração e um espírito de bom senso, vamos dizer assim. E só na continuidade daquilo que foi esse espírito, que não foi logo de início, demorou a arrancar, mas depois foi encontrado, é que nós avocamos aqui uma série de artigos, porque nós não estamos a falar só num ou dois casos, é que estamos a falar de artigos ou que possam implicar uma alteração política, de visão política, estamos a falar muitas vezes de artigos de bom senso. E, portanto, eu vou fazer uma apresentação, se me permite, em conjunta, para ser mais rápido, dado que são muitos. No artigo 2º, nós avocámos duas definições que tinham sido chumbadas, para a qual nós temos alguma dificuldade em perceber o sentido do chumbo e sobretudo, numa lógica de clarificação da lei. A primeira é que esta PPL 245 diz respeito, regula as entidades de gestão coletiva. Portanto, parece-nos estranho que na lei não haja uma definição do que é que são entidades de gestão coletiva. Foi o que nós propusemos, aliás, em função, repegando a definição que estava na diretiva europeia que deu origem, aliás, a esta lei. Portanto, temos alguma dificuldade em perceber que o objeto principal da lei não esteja claramente definido. Outra questão, que é uma questão mais importante, porque nós sabemos que estes diplomas às vezes podem permitir leituras confusas, é a definição de membro de uma entidade de gestão coletiva. Porque é que isto é importante? Porque há uma tendência para confundir um membro de uma entidade de gestão coletiva com um titular de direitos. Ora, há entidades de gestão coletiva que são formadas por elas próprias entidades coletivas, e, portanto, que representam vários titulares. E foi no objetivo fazer esta distinção entre o que é um titular de direitos, que é o titular individual de direitos, que produz uma obra, e o que é que são, o que pode ser um membro de uma entidade de gestão coletiva, que até pode ser coletivo. Não, quer dizer, pode ser coletivo, é enquanto pessoa. Não é titular de direitos. Não é. Pronto, está bem. Ou seja, o que eu quero explicar aqui é, no caso de associações de entidades de gestão coletiva, não há uma diferença entre ser um membro que tem um certo tipo de obrigações e ser um titular de direitos que tem direitos. Portanto, basicamente, no fundo, é esta a questão. Depois há outra questão um bocadinho mais lindrosa, que também foi chumbada. Nós achamos que é muito importante salvaguardar a autonomia e a independência das entidades de gestão coletiva. é que para além da salvaguarda da autonomia na persecução dos seus objetivos, as entidades de gestão coletiva devem salvaguardar a sua independência face ao Estado, aos poderes políticos e económicos. E isto é tanto mais importante que às vezes algumas delas representam de facto poderes económicos e empresas. Portanto, é importante ter a certeza de que estas entidades, ao formarem-se, passam também a ser um bocado independentes até das pessoas que representam no seu funcionamento. Trata-se de uma salvaguarda legal que apenas força a efetividade da função destas entidades e da prosecução dos seus objetivos finais de fixação de tarifas e distribuição dos direitos de autor. Neste caso, também, isto é o número 4, também foi rejeitado, confessamos que não entendemos o porquê desta rejeição. E vamos agora ao artigo 5º, que assim é um artigo para nós, todos são importantes, obviamente, mas aí há uma clara diferença de postura que tem a ver com as condições para se criar uma entidade de gestão coletiva e tem a ver com o número de titulares exigíveis para que possam ser reconhecidas pelo IGAC enquanto entidade de gestão coletiva representativa. Nós sabemos que tem havido uma das reclamações mais recorrentes, sobretudo da parte dos utilizadores, é um certo caos, não saberem quem representa ou quem, como, e uma profusão de entidades de gestão coletiva. Por isso é que, partindo, aliás, de um projeto comum, e nesse caso também foi exemplar, uma proposta e um comentários feitos em comum entre entidades de gestão coletiva e associações de utilizadores, como nunca se tinha visto, que aliás normalmente são os dois campos que se confrontam, e que neste caso, num trabalho muito sério, se juntaram para criar um texto comum e fazerem comentários comuns a esta proposta de lei, nós estabelecemos que, consoante o tipo de direitos que as entidades defendem, não podem ter todas o mesmo número de representantes, o mesmo número de membros mínimos, ou de titulares mínimos. Isto porquê? Porque se é muito fácil, quer dizer, se é o que a lei dizia e o que a nova proposta da lei diz é que bastam 10 membros para se criar uma entidade de gestão coletiva. Ora, se é bastante difícil arranjar 10 produtores, por exemplo, para formar uma entidade de gestão coletiva, arranjar 10 atores, 10 autores, 10 jornalistas é muito fácil, sobretudo se não houver uma exigência de perceber a quanto é que esses autores, qual é de facto o espólio deles, qual é que é o património deles, o que é que a entidade vai gerir. E por isso é que, partindo mais uma vez de uma proposta que foi consensualizada entre entidades de gestão coletiva e utilizadores, neste caso a Aresp e a HP, nós propomos que, no caso dos autores, seja exigido um mínimo de 100 titulares de direitos de autor. Com uma ressalva, porque nós sabemos que os jornais são titulares de direitos de autor coletivo. E então, nesse caso, no caso dos jornais, salvo quando forem pessoas coletivas, devendo, nesse caso, fazer prova da titularidade de direito de obras, de 100 obras criadas. Eu peço desculpa, há aqui uma alteração que não foi introduzida nas avocações, mas em vez de obras criadas por 100 autores individuais, é de 100 obras criadas. O mesmo, este número de 100 titulares, no mínimo, também se aplica aos direitos conexos dos artistas, ou seja, ter 10, não basta ter 10 músicos ou 10 atores, é preciso ter uma totalidade de 100 músicos, atores, tudo o que esteja ligado aos direitos conexos. São sobretudo músicos e atores. Já no caso dos produtores, aí sim, porque aí faz sentido, quando se tratam de produtores, estarmos com 10 titulares de direitos conexos sobre fonogramas, videogramas, emissões de radiodifusão sonora ou audiovisual. Eu quero relembrar que o argumento nas discussões em relação a este caso foi: a lei já previa 10 membros anteriormente e nunca houve problemas. Houve problemas. Há um exemplo muito concreto que já foi citado, que já foi aqui discutido, aliás, acho que posso dizer, porque não, Não sei se ainda está a decorrer ou não, espero que não, que é o exemplo DAICO, em que foi uma entidade de gestão coletiva com 10 figuras que acabou por se perceber que não detinham nenhum tipo de direito, mas que se juntaram, fizeram uma entidade de gestão coletiva com autores falsos. A IGAC não tinha forma de impedir a sua formação e foram precisos um ano de burla repetida para que se pudessem travar estes defensores da criatividade. Portanto, e não sei se o processo ainda está em curso ou não, portanto, basta perceber a dificuldade que há de fazer uma fiscalização a posteriori. Portanto, ao apertarmos as regras para a criação de entidades de gestão coletiva, o que importa é também dar garantias que depois ao Estado, através do IGAC, não seja para já este tempo minimamente necessário para se verificar a veracidade das declarações ou não. E depois, tudo o que implica no caso de não serem, das condições de não serem verificadas, e quer dizer, todos os encargos que isto representa. Por fim, portanto, o argumento de que a lei era assim, não houve problemas, portanto pode continuar assim, não é válido. A lei era assim, houve problemas, poderá haver de novo problemas. Estamos a abrir um campo muito grande, inclusivamente abrindo em entidades de gestão coletiva estrangeiras, e portanto, onde a capacidade de verificação será ainda mais difícil. Portanto, parece-nos essencial apertar a malha aqui, para, justamente, para que este mercado não seja um caos. E quero dizer aqui que nós estamos a falar de um instrumento essencial para um mercado essencial neste momento, e que é o grande mercado em expansão, muito mais do que qualquer outro setor, que de facto é o mercado dos conteúdos, da criatividade, etc. e tal. Por fim, o último argumento apresentado para a recusa desta condição mínima de titulares era que isto ia contra a diretiva serviços e que ninguém pode impedir a limitação das pessoas em associarem-se. Nesse caso, para já, permitam-me lembrar que 10 titulares já é uma limitação. Portanto, se o que está em causa é a impossibilidade de criar um princípio limitador, então porquê 10? Porque não 8? Porque não 15? Quer dizer, precisamos daqui de alguma fundamentação, porque o 10 titular já de si é uma limitação. Por outro lado, eu quero relembrar que, olha, um exemplo simples, que nesta comissão entendem muito bem, ninguém impede ninguém de criar um partido, mas apesar de tudo há uma condição mínima, que é ter um certo número de assinaturas para o poder fazer. Estas entidades de gestão coletiva passam a ter direitos, passam a gerir direitos de pessoas e passam, obviamente, a ter deveres. O mínimo que nós podemos fazer, e nesse sentido, eu não vou entrar aqui na discussão de saber se os direitos de autor devem ou não devem entrar na diretiva de serviços, isso é um longo debate que está em curso, mas quer dizer, não, de facto, não entendo, se há violação da diretiva de serviços, então não se põe em condição nenhuma. Quer dizer, se se põe uma condição, por muito pequena que seja, então façamos uma condição credível e responsável. Portanto, sobre este artigo número 5, eu devo dizer que ficaria muito desiludida que depois de todo este trabalho que foi feito, toda uma série de consensos no bom sentido que foram encontrados, tanto entre os partidos como inclusivamente entre os utilizadores, entre as entidades de gestão coletiva, houve um verdadeiro esforço de colaboração e de bom senso. A obstinação em recusar, do nosso ponto de vista, algo que é óbvio, tanto da nossa parte como da Associação dos Utilizadores, como das próprias entidades de gestão coletiva, não conheço nenhuma entidade de gestão coletiva que seja contra esta regra, nenhuma. Esta obstinação, espero que não ponha em causa todo o trabalho que foi efetuado. Agora, temos o artigo número 6. Eu posso parar se quiserem, para não ser tão monocórdico e para haver debate. Não sei se o PSD quiser, mas se não, eu continuo. Mas serei mais breve. Em relação ao artigo 6, há aqui uma. Também foi recusado, penso que houve aqui um problema de entendimento. Estamos a falar do prazo de prescrição dos direitos dos titulares a reivindicar o pagamento das quantias por elas efetivamente cobradas. É bom nunca esquecer que estas entidades gerem direitos de pessoas, direitos, remunerações, direitos. E, portanto, Nós propomos, e é verdade que no artigo 32, penso eu, a lei também propõe o prazo de 3 anos, mas a PL propõe uma prescrição desse direito, desses montantes que são coletados e que devem ser distribuídos de 3 anos. Mas diz desde o lançamento da obra, desde que surgiu a obra. Nós, neste caso, pomos um prazo que pode ser complementar e até se pode acrescentar ou não. Mas é desde o momento em que é comunicada os direitos ao respectivo titular. Isto é muito importante porquê? Porque a dificuldade, muitas vezes, das entidades de gestão coletiva está no localizar, detectar e poder comunicar ao titular de direitos que ele tem direitos a receber. Ora, um prazo de prescrição a decorrer sem que o titular saiba que esse prazo de prescrição está a decorrer, eu não sei para quem é que ele é válido. Portanto, a nossa prioridade aqui é dizer a prescrição só começa a valer, e é normal que vá, porque entretanto as entidades têm os montantes cativados nas suas contas e a certa altura até se torna um caos, mas só pode começar a contabilizar a partir do momento que aquele a quem pertence a remuneração, que é o titular do direito, o último, está devidamente avisado e consciente de que tem um dinheiro a receber. Porque muitos casos, e nós agora ainda por cima estamos num mercado global, os titulares nem sequer sabem que têm dinheiro a receber. Quer dizer, se um autor português for editado na Hungria, há um acordo de edição. Mas se um músico tocar numa rádio, quer dizer, tem muitas dificuldades em saber até haver a verificação. Portanto, a importância de a prescrição ser feita a partir do momento em que é comunicado. O artigo 8º, e este também nos parece muitíssimo importante e substancial. Nós estamos a abrir o nosso mercado, é normal, ao mercado europeu, e há um princípio de reciprocidade, inclusivamente, em tudo o que são entidades de gestão coletiva. O que quer dizer que entidades estrangeiras podem instalar-se em Portugal e até, eventualmente, podem vir a negociar aquilo que são as questões mais polémicas muitas vezes e mais difíceis, que são as licenças gerais, que não estamos a falar de discussão de direitos individuais de cada titular, mas sim de licenças gerais que abrangem todos, abrangem artistas e autores portugueses, mas também estrangeiros. A PPL o que propunha é que as entidades de gestão coletiva que se viessem estabelecer em Portugal, nomeadamente estrangeiros ou como um estabelecimento secundário, bastava uma mera comunicação prévia à Inspeção-Geral de Atividades Culturais. Ou seja, a dizer, bom, nós somos uma entidade de gestão coletiva, francesa, belga, espanhola ou o que for, e agora vimos atuar em Portugal, e depois ao IGAC, mais uma vez, é que competia fazer uma fiscalização a posteriori. O que nós propomos é muito simples, é não basta comunicar, basta comunicar e basta fazer prova de que se tem pelo menos algum repertório. Este, dito assim, parece que isto é muito complicado, nós não estamos a pedir que cada titular de direito por elas representadas voltem a fazer uma declaração. Se há coisa que qualquer entidade de gestão coletiva tem, e porque tem que estar sempre a fazer prova, é prova do seu repertório e de quem representa. Tem um espólio, tem um book, tem... Hoje em dia essa questão não se põe. Portanto, não basta a comunicação prévia, não basta estar a sobrecarregar o IGAC para uma fiscalização posterior. Achamos, sem estar aqui de alguma forma a limitar seja o que for, é necessário, pelo menos, dar uma prova mínima de que se tem esse repertório. Sobretudo porque há uma questão de reciprocidade. E obviamente, que as entidades portuguesas, se quiserem instalar, também vão ter que fazer prova, pelo menos, dos artistas e dos autores que representam. Portanto, aí a questão não se põe. E, por fim, porque mantendo-se aqui, haveria um desequilíbrio enorme entre o que são as entidades estrangeiras e as portuguesas. Ou seja, as portuguesas tinham que respeitar um certo número de regras que nós estamos a estabelecer aqui. E as entidades estrangeiras bastavam fazer uma mera comunicação ao IGAC e já podiam operar. Portanto, há aqui uma... não entendemos esta diferença de tratamentos. No fundo, este número 1, este princípio, aplica-se ao artigo 8º, ao 11º, e... espera aí, peço desculpa, onde é que está o resto? E o 12º. E, 8º e 11º, no fundo, é o mesmo, a mesma questão. O 12º, bom, aqui confesso que também não percebemos, esta proposta que nós fizemos de acrescento de um número que é os representantes legais da entidade que não reúnam as condições de idoneidade necessária para o exercício das funções que lhes são cometidas. Isto foi-nos proposto pelas próprias entidades de gestão coletiva, que queriam pôr a regra da idoneidade como motivo de avaliação e de eventual expulsão. Portanto, temos alguma dificuldade em perceber porque é que a maioria recusa este princípio, quando nem sequer nós todos recebemos a mesma proposta. Portanto, achamos muito estranho que a maioria não queira de todo introduzir a noção de idoneidade, sendo que ela está devidamente... clarificada na lei, está devidamente definida na lei. O mesmo se passa com... o mesmo não, é diferente. O artigo 28º. O artigo 28º, nós sabemos que esta lei, e bem, prevê um fundo social e cultural para montantes para um fundo social e cultural, para as entidades de gestão coletiva também terem alguma obrigação em termos de promoção da atividade cultural, e outro para poderem fazer ações para os seus membros e titulares de direitos. Acontece que, mais uma vez, para o Partido Socialista é prioritário nunca esquecer que estas entidades gerem direitos individuais de titulares. E, portanto, não podem decidir indiscriminadamente qual é o montante que querem alocar a este ou aquele fundo. Portanto, isto tem que ser balizado, porque nós estamos a falar de remunerações que não lhes pertencem. Aliás, são as próprias entidades de gestão coletiva que, desde o início, quiseram retirar a noção de receita e substituir o conceito de receita por redistribuição. Porque, de facto, uma entidade de gestão coletiva não é uma empresa, não tem que fazer receitas e, aliás, tem como condições de não ter fins lucrativos, porque está a gerir os direitos dos outros. E só nesse sentido é que a lei propunha que, para esse fundo, haveria um mínimo investido de 5%, e nós achamos que deve haver um máximo de também um 10%, entre 5% e 10%. Em relação a isto, e eu peço desculpa porque estou a ver que não foi distribuído exatamente, em relação a isto, queria também acrescentar, porque na discussão que houve aqui, também se pôs a questão de dizer, bom, mas isto será que não é um espartilho demasiado forte, e de qualquer maneira todos os orçamentos são debatidos e votados em Assembleia Geral, o que é verdade. Não, em princípio, os membros é que também decidem quanto é que podem alocar em Assembleia Geral. Mas nós também sabemos, e sobretudo no caso das entidades muito grandes, qual é que é, não sei se a percentagem sequer de quem está na Assembleia Geral possa tornar representativa ao vale do voto. Todas as associações têm aquela norma, se não houver membros suficientes, bom, vota-se com os que lá estão. Mas aqui estamos a falar, apesar de tudo, de montantes. Portanto, nós concordamos em introduzir o que nós introduzimos também no teto da Comissão de Gestão, que é para toda e qualquer ultrapassagem destes 10% em caso de investimento, em caso de um investimento, a direção possa propor a ultrapassagem destes 10%, possa propor fundamentar e que seja votada em Assembleia Geral. E nós vamos só redigir, enviar a redação a isto. Por outro lado, há também outra coisa que tem a ver com a questão da atividade social. Se nós entendemos que as entidades de gestão coletiva devem, de facto, poder financiar atividades culturais de autores ou de artistas que não sejam seus membros, porque a promoção da atividade cultural é abrangente e transversal, confessamos que temos alguma dificuldade em que o fundo social, as ações sociais, sejam também para os não-membros dessa entidade. Só no sentido, é porque esse fundo também parte de cotizações dos membros, não é? Da entidade de gestão coletiva. E, portanto, queríamos fazer uma clara diferença entre os apoios sociais é para quem até, também é uma forma de incentivar as pessoas a inscreverem-se em entidades de gestão coletiva, a nosso ver, que é muito mais simples de gerir, mas bom. As ações sociais são para os membros das entidades da gestão coletiva, por uma razão lógica, é porque são eles que cotizam para esses fundos sociais. Já as ações culturais, aí podem ser mais abrangentes, porque aí é outro tipo de lógica. Por fim, também neste número 28, temos alguma dificuldade porque a PPL propõe que estas obrigações não se aplicam nos quatro primeiros anos das entidades de gestão coletiva. Nós não se entendemos que no primeiro ano é o ano de instalação e de cobrança das receitas e, portanto, só ao fim de dois anos é que elas poderiam começar a distribuir receitas, achamos que quatro anos é excessivo. Portanto, propomos uma alteração para dois anos. Também neste caso, passando no artigo 37, e estou quase a terminar, nós estamos aqui a falar de artigos que têm a ver com licenças gerais, ou seja, com cobranças por todo o país, para todos, são licenças gerais, onde uma entidade de gestão coletiva pode cobrar direitos de titulares que não representam e que depois vão ser distribuídos pelas outras entidades de gestão coletiva, sejam portuguesas, sejam estrangeiras. São todos os direitos conexos, por exemplo, e não só. Aliás, este diploma é muito importante na forma como regula essa atribuição e distribuição de licenças gerais. Penso que é um passo muito importante que foi feito e, portanto, quero aqui reconhecer o trabalho que foi feito. A obrigatoriedade de negociações para a fixação de tarifários gerais, todas essas questões, para haver, de facto, uma efetiva representação. Agora, achamos também que só podem participar nessas conversações as entidades de gestão coletiva que reúnam, de facto, as condições de proceder à efetiva gestão, cobrança e distribuição. Isto, no fundo, está subjacente, mas tem a ver um bocado também com as experiências pesadas, com o famoso DICOUP, com os 10 titulares, ou seja, há uma grande indulgência na possibilidade de se criar entidades de gestão coletiva, delas passarem a vir a tomar decisões importantes que dizem respeito ao seu próprio funcionamento e às outras, e portanto a todo um universo de... E portanto achamos que o mínimo que se pode fazer é garantir que estas entidades têm condições para proceder a toda, tanto à cobrança como à gestão e à distribuição. Porque senão, e voltamos à questão dos prazos de prescrição, quer dizer, recolheram um montante, não encontraram o titular, esperam três anos e esse montante não é distribuído. Portanto, o Estado aqui como regulador tem que ter a garantia que quem vai poder recolher montantes também tem as obrigações e as condições para o redistribuir. E depois... há também outro caso, este diploma promove, e bem, o máximo que pode, a concertação entre entidades de gestão coletiva e a negociação, mas, quer dizer, não podemos excluir sempre, que há sempre uma entidade que pode não querer participar de uma negociação, está no seu direito, não quer. Também não entendemos porque é que é recusado que, no caso de uma entidade recusar uma negociação e nós apertamos as condições em que ela não pode recusar a negociação, porque quando falamos de tarifários gerais, se não é por negociação, voltamos a assistir ao caos, o tal caos que nós estamos a tentar combater. Mas, quer dizer, no caso em que não... entidades representativas dos utilizadores se excluam da negociação ou essa negociação não é possível, então, nesse caso, a entidade de gestão coletiva publicita o tarifário que determina sozinha, no seu sítio eletrónico, e remete à IGAC, como já fazem as outras, enunciando os critérios e métodos da sua formação e fundamentação à impossibilidade de negociação. Isto é porquê? Porque quando há uma negociação, essa negociação tem que ir para o IGAC, tem que ser depositada, tem que ser devidamente fundamentada. Achamos estranho alguém que se recusa à negociação não tenha que fundamentar e, sobretudo, não tenha que publicitar tarifário. Isso é o que nos parece mais importante, que é, quando uma entidade quer aplicar sozinha certas tarifas, tenha que justificar o que é que está na base destas tarifas, porque é que chegou àquele valor, que é o que fazem aquelas que negociam, e que estas tarifas sejam antecipadamente publicitadas para toda a gente saber antecipadamente do que é que estão a falar. E, no fundo, o resto do artigo também vai nesse sentido. E terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Senhoras e Srs. Deputados, eu começo por lhes pedir desculpa, mas temos dois fatores que condicionam o prosseguimento desta discussão. Eu tenho a certeza que os Srs. Deputados querem discutir esta matéria. Esta matéria merece ser discutida, mas não só temos a audição da Sra. Ministra da Administração Interna agora às 11 horas, como também devemos assegurar aquilo que ficou acordado entre nós, de que a petição seria discutida antes da votação destes diplomas. Portanto, nesse sentido, Srs. Deputados, eu proponho o adiamento para a próxima quarta-feira de manhã desta discussão. Srs. Deputados, muito obrigado. Não, não.